Bom dia, boa tarde e boa noite. Este é mais um episódio do Projeto Memória, conhecendo a história da Arquidiocese de Mariana e de Minas Gerais. Somos os alunos Pedro Augusto e Thales Torres, do primeiro período do curso de Filosofia. No episódio de hoje, falaremos sobre o Colégio do Caraça e seu processo educacional no século XIX. Utilizaremos como referência o verbete Colégio do Caraça, de autoria do professor João Paulo Rodrigues Pereira, publicado na Enciclopédia da Filosofia Brasileira, pela editora FI. No Brasil Império, especialmente na segunda metade do século XIX, a educação foi amplamente debatida, principalmente em relação à necessidade de escolarização das camadas populares. Após a independência do Brasil, a organização administrativa do Brasil incluiu a educação pública como parte essencial do Estado moderno, sendo a escolarização um elemento central na estruturação do Império. Em Minas Gerais, entre 1835 e 1889, houve uma intensa produção legislativa sobre educação, com diversas normas e investimentos significativos, apesar dos resultados limitados. O ensino elementar manteve um currículo básico focado em leitura, escrita, aritmética e instrução moral e religiosa. Além disso, as instituições educacionais confessionais, como o Colégio do Caraça e o Seminário de Mariana, recebiam apoio financeiro do governo para atender alunos gratuitos. Documentos da época mostram que essas instituições frequentemente solicitavam verbas ao Estado para garantir sua manutenção.
Agora falaremos um pouco sobre o ensino secundário e os colégios de Minas Gerais no Império. Em todo o período imperial brasileiro, o ensino secundário, conforme nos informa Souza, que pesquisou a renovação do currículo de ensino secundário, no Brasil manteve o predomínio do currículo humanista, caracterizado pela primazia do ensino das línguas clássicas, como o latim e o grego, e das línguas modernas, o português, francês, inglês, alemão e italiano, e outras disciplinas de humanidades como filosofia, história e geografia. A organização dessa modalidade de ensino no Império, de certo modo, começa sistematicamente a partir do ato adicional de 1834, no período da regência, que vai imprimir alguma organização aos estudos públicos. Em Minas Gerais, o Colégio Nossa Senhora da Assunção, fundada em 1839, em Ouro Preto, foi o primeiro estabelecimento público de nível secundário da província. Seu primeiro diretor foi o padre Leandro Rebelo, Peixoto e Castro, que antes de assumir a direção de Nossa Senhora da Assunção, exercia o cargo de vice-reitor do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, e anteriormente fora fundador e superior dos colégios da Congregação da Missão, no Caraça e Congonhas do Campo. Com uma vida bem curta, esse colégio foi fechado pela Lei Mineira número 245, de 14 de julho de 1843. Essa mesma lei transferiu as cadeiras desse colégio para o Seminário de Mariana. O ensino secundário se manteve nas condições de aulas avulsas na capital de Minas Gerais, até aproximadamente 1854, quando deveria ter início uma época de notável desenvolvimento com a criação de inúmeros colégios por toda a província.
O Colégio do Caraça, conhecido oficialmente como Colégio Nossa Senhora Mãe dos Homens, foi uma instituição educacional, fundada na primeira metade do século XIX, localizado na cidade de Catas Altas, em Minas Gerais. Começou a funcionar efetivamente em 1821, com 14 alunos, sob a direção do padre Antônio Viçoso, que era reitor, professor, regente, vigilante e tudo enfim. Contudo, em 1820, já funcionava com a chegada dos padres lazaristas portugueses, o próprio Antônio Ferreira Viçoso e Leandro Rebelo Peixoto e Castro, com um pequeno grupo de 4 alunos, Francisco de Paula, José Goulart, Manuel Maria de Lacerda e João Diniz, vindos do Rio de Janeiro. O colégio foi instalado em uma estrutura construída no século XVIII, pelo enigmático eremita Irmão Lourenço, cuja origem foi alvo de especulações, sendo associado à família Távora, perseguida pelo Marquês de Pombal por suspeita de atentado contra o rei Dom José I. Desde sua fundação, o Colégio do Caraça teve um papel importante na educação brasileira. Dirigida pelos padres lazaristas desde sua fundação, essa instituição abrigou no século XIX, além de um ensino secundário e de primeiras letras, fundada em 1821, o Seminário Maior de Mariana, entre os anos de 1854 e 1882, e uma escola apostólica para a formação do clero lazarista, que funcionou de 1885 a 1895, e de 1905 até 28 de maio de 1968, quando um incêndio pôs fim às atividades educacionais do colégio. Seu funcionamento pode ser dividido em três fases principais, conforme a predominância da origem dos religiosos que o administraram. Primeiro, a fase portuguesa, de 1820 a 1854. Segundo, a fase francesa, de 1854 a 1903. E terceiro, a fase brasileira, de 1903 a 1968. É importante ressaltar que a chegada de religiosos estrangeiros ao Brasil visava iniciar missões ou suprir a falta de clérigos nacionais. E outro, com o crescimento da congregação da missão no país, essa necessidade diminuiu, pois a própria instituição passou a formar religiosos brasileiros. Durante esses períodos, o colégio passou por diversas transformações, incluindo reformas estruturais e a construção de novas edificações para atender às demandas crescentes de aluno e do avanço educacional. A principal mudança em sua arquitetura ocorreu com a demolição da igreja original, construída pelo irmão Lourenço, para dar lugar à imponente igreja neogótica Nossa Senhora Mãe dos Homens, inaugurada em 1876 e existente até hoje. Durante sua existência, enfrentou inúmeros desafios, dentre eles as epidemias de varíola e beliberi, sendo esta última especialmente preocupante devido à dieta deficiente dos alunos. A doença teve surtos recorrentes entre 1859 e 1910, e somente em 1953 foi erradicada, com melhorias na alimentação dos estudantes. No início do século XX, o colégio começou a enfrentar uma crise devido à concorrência de novas instituições educacionais, ao difícil acesso à Serra do Caraça, aos boatos sobre as doenças e à disciplina rigorosa. Em 1912, os superiores decidiram restringir as matrículas apenas a candidatos ao sacerdócio, marcando o declínio do colégio como instituição de ensino geral. A escola apostólica, dedicada à formação de religiosos lazaristas, manteve-se ativa até 1968, quando o incêndio destruiu parte do complexo, levando ao encerramento definitivo das atividades educacionais no local.
Por fim, agora falaremos sobre a estrutura acadêmicas, administrativas e disciplinares. O Regulamento de 1835 do Colégio do Caraça é um documento que, assim como os regulamentos das instituições convencionais deste período, tem por objetivo orientar a vida interna dos estudantes, articulando disciplina, oração e estudos como elementos fundamentais para a formação humana. Assim, o código de conduta de uma instituição convencional era determinado por um regulamento, que também poderia ser chamado de estatuto. Ao analisarmos vários regulamentos que esses documentos se estruturam em três dimensões, a saber, as práticas religiosas, as observância moral e as questões acadêmicas e administrativas. O tempo escolar, assim como o tempo social e humano, que é múltiplo e plural, é uma construção cultural e pedagógica. Assim como o espaço, o tempo não é uma estrutura neutra, um esquema formal e vazio. Ele é um tempo pessoal e um tempo institucional. É uma sucessão contínua de momentos que reflete certos pressupostos psicopedagógicos, valores e formas de gestão, um tempo para internalizar e aprender. Do ponto de vista institucional, o tempo escolar mostra-se como um tempo prescrito e uniforme, do ponto de vista pessoal, é um tempo plural e diverso. As atividades internas dos estudantes do Colégio do Caraz era organizada em torno de estudos, alimentação e recreação, com as práticas religiosas. A atividade que ocupava mais tempo era o estudo. Os alunos começavam a estudar às 6 horas da manhã, após se levantarem às 5h30, e essa primeira sessão de estudos durava cerca de uma hora, quando então começava a missa às 7 horas da manhã. Após o almoço, a primeira refeição do dia, marcada para depois da missa, os alunos continuavam com os estudos particulares. As primeiras aulas com o professor começavam às 9 e terminava às 11 com o horário do jantar. Durante o jantar, acompanhava-se a recitação no púlpito de uma lição de história ou de uma vida de algum homem ilustre. Na parte da tarde, os estudos continuavam após a recreação, que terminava por volta das 13 e iam até às 15. Às 15, iniciava-se os estudos com o professor, que terminava às 17. E às 17h30, havia aulas de música ou estudos pessoais sobre as atividades do dia seguinte. No final do dia, a critério do aluno, podia haver cerca de uma hora para estudos até às 22 horas. Chama atenção a distribuição e a intercalação de aulas, estudos pessoais com outras atividades de lazer, práticas religiosas e refeições. Em relação à alimentação, ao longo do dia havia 4 refeições. O dia começava com o almoço às 8 horas da manhã, seguindo pelo jantar às 11. Uma merenda após a aula da tarde, às 17, e à noite, por volta das 18h30, a ceia como a última refeição do dia. Em relação à recreação, havia 2 momentos ao longo do dia, uma a cada hora, um após o jantar e o outro após a ceia. As práticas religiosas eram atividades mais frequentes, acompanhava todo o ato da comunidade e estavam distribuídas em vários momentos do dia. Começava logo cedo com a oração da manhã, seguida da missa às 7 horas. À tarde havia a oração do terço, cerimônia eclesiástica e a ladainha de Nossa Senhora. O dia terminava com a oração da noite. Sobre a questão dos estudos, outras informações podem ser extraídas do regulamento, como o período letivo e a grade curricular. O período letivo é informado ainda no final da ordem do dia, que afirma que as férias seriam em agosto e setembro, por causa do período de frio. Assim, o ano letivo de um aluno do Colégio do Caraça começava em outubro e ia até julho, totalizando 10 meses consecutivos de aula. Já a grade curricular do Colégio do Caraça é nos seguintes termos: nos nossos colégios haverá aqueles estudos que se julgarem preliminares não somente para os moços que aspiram ao estado eclesiástico, mas também a magistratura. Haverá os estudos de gramática nacional, leitura, escrita e contar, aritmética, álgebra e geometria, música e cantachão, gramática francesa, gramática latina e retórica, filosofia moral e racional, teologia moral e dogmática e cerimônias eclesiásticas para os que aspiram ao estado eclesiástico. Essa estrutura acadêmica, administrativa e disciplinar organizou a vida interna do Colégio do Caraz, permitindo que ele desenvolvesse suas atividades educacionais por um longo período. Assim, tornou-se uma importante instituição educacional mineira, responsável por contribuir para formar parte da elite intelectual, política e religiosa do Brasil, especialmente no século XIX. Esse foi mais um podcast do Projeto Memória. Esperamos que tenha gostado.